Olha, gravar esse episódio aqui tá sendo um... Como é que chama isso? Lavar a alma que fala?
Lavar a alma.
Lavar a alma. É muito bom contar os desaforos, cara. Porque não é como se eles fossem resolvidos a partir do momento que você conta. Mas quando você conta, parece que o problema se torna menor. Torna tudo mais leve. Eu não sei o que acontece, mas às vezes eu tô com um problema que pra mim parece muito grande, sabe? Eu tô sofrendo muito com aquilo. E eu conto pra alguém e depois ele se torna idiota.
Sim.
E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai contar uma coisa que pra gente parece um desaforo muito grande e que pra você ouvinte a gente só vai ser uns idiotas reclamando da vida. É exatamente esse o intuito do episódio de hoje. Tá começando o episódio 60 e... 60 e quanto? 62, né? Eu sou o Giovanni. E eu vou falar uma coisa pra você. Se você for uma pessoa que gosta do sofrimento alheio, se você dá risada com lágrimas, ranger de dentes e tudo mais, você não precisa nem passar no exame da PM. É só você trabalhar numa autoescola.
Oi, gente, aqui é a Pateia. Eu preciso pedir pra Enel, devolva meus 60 reais.
Oi, gente, eu sou a Sucubo e hoje eu descobri que existe um Telegram pra você usar cartões pra comprar lanchos.
Bom, se você ficou confuso sobre o que a gente disse aqui, é que você não sabe o conteúdo desse episódio. A Vênus não pôde participar desse episódio, ela está cansadinha, ela trabalha no domingo, gente. Então a gente vai organizar melhor a nossa agenda pra que a Vênus não falte mais nos episódios. Episódio que vem ela já tá aí com a gente, tá bom? Então espero que a gente faça uma boa companhia pra você e bora começar o episódio. Pateia do céu, eu tô exausto, mano, eu tô muito cansado, eu tô com a perna doendo, eu tô com o psicológico doendo, tá tudo doendo hoje.
O psicológico doendo, essa é nova.
Eu vou explicar pra você por quê. Essa semana meus pais foram viajar no final de semana, né, foram passar um tempo lá em Londrina, na casa de uns parentos. E aí, tipo, antes da minha mãe viajar, tava o meu primo e ela discutindo sobre um negócio na cozinha. E eu fui ver o que era. Aparentemente fazia um tempo que minha mãe queria trocar a pia da cozinha. Uhum. Só que com a verba dela, ela ia trocar 6 por meia dúzia, entendeu? Ela ia tirar uma pia que era de 1,20 e colocar uma pia com um balcãozinho de 1,5 metros.
Uhum.
Eu olhei pra aquilo e falei, não, mano, vamos fazer o certo. Já que é pra fazer, vamos fazer uma puta de uma bancada de fora a fora, de 2 metros, né?
Claro.
Ela falou assim,
senão nem mexe, né?
É. Aí ela falou, ah, mas eu não tenho dinheiro pra isso. Aí eu falei, mas você tem dinheiro pra fazer um bagulho merda, que você vai precisar trocar de novo. Quando eu tô dando a ideia, a senhora sabe que é eu que vou pagar. Ah, falou, então, você vai pagar, beleza, então. Aí eu fui lá no caso de material de construção, comprei, a gente mediu tudo certinho, de 2 metros não dava, tive que comprar uma de 1,80. Mas eu comprei um balcão bom, não esses balcão merda desses de madeira ou desses de metal fininho, sabe, de lata. Eu comprei um bom, com acabamento em alumínio. E comprei uma pia de inox pra ela, porque de pedra eu detesto pedra, eu acho sujo.
Sim, fica limo nos cantinhos.
Sim. Resumo da ópera, 2,5 pau, só nessa brincadeira. Instalamos a porra da pia. Só que aí minha mãe deixou a louça pra fora, porque ela tirou dos armários que ia colocar nesse balcão aí. A louça, passou os carros lá fora, empoeirou toda a louça, tive que lavar toda a louça da minha casa pra ter.
Ah, imagino.
Aí, essa é a dor física, de ficar de pé.
Aquelas coisas que ficam guardadas 1000 anos, né?
Uhum. Meus pais foram viajar, foram de ônibus. O carro do meu pai ficou aqui comigo. E agora eu tô dirigindo, verdade, esqueci de contar isso. Estou dirigindo e eu dirijo bem. A Sucubo já não tem mais medo. A primeira vez que eu dirigi com o carro dela, ela fica com medo, viu? Quando é o carro dela, misericórdia. Essa menina fica com o cu que não passa uma laranja. Aí, com o carro do meu pai, ela ficou tranquilinha. Fiz tudo certo. Coloquei essa pia em cima do carro. Coloquei esse balcão em cima do carro, que é uma Paraty. Que tem aquele... Sabe aquele negócio em cima de carregar prancha de surf? Essas coisas assim?
Sim.
Uhum. Tem aquilo. Aí eu consegui meter tudo aquilo lá em cima do carro, trouxe pra cá. Aí já lavei o carro do velho. Já tive que abastecer o carro, porque eu cheguei e o carro tava na reserva pra ter.
Gente!
180 conto pra encher o tanque de uma Paraty. Eu Mas tô muito triste.
Qual... Ela é o quê? Ela é...
Ela é álcool. 1,6.
Putz, ela bebe pra caralho, então, né?
Até que não, viu? Eu tô bem feliz com ela, que ela faz 11 quilômetros na estrada.
Cara, é, tá bom, verdade.
Tá bom, tá bom.
1,6. Cara, é muito triste, assim. Aqui, em São Paulo, compensa muito você ter um carro 1.0, porque, tipo, você raramente pega estrada, você fica mais reparado no trânsito mesmo.
Ah, mas em São Paulo tem muita pirambeira, tem muita subida, não sei como é que vocês aguentam, não.
Não, carro da Sucubo, em alguns locais só.
O carro da Sucubo, vou tentar fazer rampa, mano, o carro dela é 1.0, eu acho muito fraco. O carro do meu pai, meu amigo, você só tira o pé da embreagem e o carro vai. É muito forte.
Aqui a gente vê muito zero necessidade. Não sei, que eu morasse no, na Vila Madalena, que tem muita ladeira, essas coisas. Mas a gente quase não vai pra esses lados, então aqui é bem tranquilo. Tipo, o carro 1.0 tá servindo bem, assim.
Você vai ver só quando eu tiver meu Opala. Aí você vai ver que é carro que
dele. Misericórdia. Nossa senhora.
Eu enfio na cabeça que eu quero ter um Opala, mano. Do nada.
Haja bolso, né?
Então,
vai,
menina,
ser competição de quem bebe mais.
Se é eu ou se é o Opala, vamos ver quem é louco.
Acho que se o Giovanni comprar um Opala, nos finais de semana ele até vai ficar sóbrio, porque vai ter que escolher. Ou abastece ou compra bebida pra casa.
Quem é que vai beber hoje?
Quem é que vai beber hoje, exatamente.
Enfim, aí tipo, tive que abastecer o carro, lavei o carro tava imundo por dentro, sabe o que, que eu fiz? Eu comprei um aspirador de pó, passei no carro todinho, deixei ele limpinho, coloquei cheirinho dentro. Isso eu achei muito boomer, sabe? Colocar cheirinho no carro, mano, eu tive que comprar.
Não, é verdade.
Nossa, eu tava barrigudo, só de samba canção, todo molhado lá fora, com a mangueirinha lavando o carro. A hora que eu coloquei o cheirinho no carro, eu falei, ok, agora é oficial, eu sou um velho do caralho.
Eu não tenho como discordar disso, né? Você resumiu bem.
Ali eu senti que a idade chegou. Mano, só faltava eu estar fazendo isso ao som de Gine Geno, tá ligado? É Gine Geno que tem aquela música do Pitoco?
Não sei.
Mas será que é o Teodoro Sampaio? É, os dois é igual, foda-se. É isso aí, Teodoro Sampaio também. Só faltou. Mano, faltou isso. A hora que eu coloquei o cheirinho no carro, parecia que eu tava fazendo isso num Del Rey, tá ligado?
Del Rey ligado.
Exatamente esse áudio aí.
Del Rey ligado, cigarro aceso, prostituta no colo, 38 carregado, começou o fim de semana. Hashtag paz.
Ai, que... Aí já começou a me doer o bolso, né? Que eu gastei pra caralho esse final de semana. Comprei pia, comprei balcão, comprei as coisas do carro, abasteci o carro e comprei coisa pra caralho, comprei aspirador de pó. Aí cheguei em casa, minha mãe tava com as vontades de comer umas coisas antes de viajar. Ela queria comer tapioca. Comprei uns filezinhos de frango, cozinhei, fiz tapioca de frango com queijo. Ela comeu bastante, matou a vontade. E eu tava com vontade de comer feijoada, comprei os ingredientes também pra fazer feijoada. Fiz a feijoada.
Ai, que delícia.
Aí começou a dor psicológica pra ter. Eu ali concentradão, querendo cozinhar os bagulho pra fazer feijoada, vem meu primo e começa a defender o Bolsonaro na minha frente e começa a falar pra Andressa que ele não entende a necessidade do feminismo no mundo.
E de onde saiu esse primo? Pelo amor de Deus.
Do inferno.
Mas o que ele tava fazendo na tua casa?
Esses são detalhes que não vai pro episódio oficial, mas ele é um...
Misericórdia.
É.
E diz ele que...
É o tipo de animal que você não ia querer no seu sítio.
Exatamente.
É o tipo de animal que você... Só aproveitando que não vai pro ar essa parte. Ai, que raiva, hein? Puta que pariu.
Enfim, fiz a feijoada na base do ódio. E agora eu tô até com dor de cabeça, lavei louça pra caralho, tô cansado, tô exausto. Mano, eu vou te falar, Patê, você cozinhar ao som de alguém defendendo o Bolsonaro, esse é um desaforo que ninguém merece, mano, ninguém merece passar
por isso. E você não passou pela sua cabeça derramar uma panela de óleo fervendo sem querer, né?
Claro que não, vou gastar óleo com aquela porra, eu queria logo era passar faca.
Mais barato, né? Até o óleo tá caro.
Sim? Nossa, mano, olha, eu não tô... Ah, era pra eu estar relaxadão no domingo, mano. Sabe o que eu era... Sabe quais eram meus planos pra hoje, Patê?
Quais?
Se não fosse tudo isso que me aconteceu, eu só queria acordar cedão, 6 horas da manhã, pegar o carro, ir pro meio do mato e tirar foto de bicho.
Tô muito triste agora, imaginando que você não pôde fazer isso.
Pois
ainda
é.
Ficou cansado.
No final de semana que vem, eu vou sair pra fotografar. Não quero saber do mundo, não quero saber de ninguém. Eu vou sair pra fotografar bicho. Tô combinando aí de fotografar gente pelada na cachoeira.
Ai, que legal!
É, fotografar gente pelada na cachoeira. É uma, tipo assim, eu não gosto muito de fotografar gente pelada. Não gosto da ideia, sabe?
Por quê?
Porque mexe muito com a autoestima das pessoas, né? É uma parada... Gente que quer se fotografar pelada é uma parada que ela faz por autoestima, entendeu?
Sim.
A maioria das fotos que a gente tira da gente pelado não é pra mandar pra alguém. É pra gente curtir assim, falar, nossa, tô bem.
É pra gente ver, exato.
É. E aí, tipo, quando é a gente tirando a foto, se ficou ruim, a gente simplesmente finge que nada daquilo existiu, a gente apaga e já era. Agora, quando tem alguém, um fotógrafo profissional... No caso, eu não sou um fotógrafo profissional, né? Mas eu tenho equipamento. Tirando foto de você, e aí o negócio não sai bom, ou a culpa é do fotógrafo e você tem, tipo, ego inflado o suficiente pra acreditar que a culpa foi do fotógrafo, ou simplesmente, cara, você não é... Sabe? Isso mexe muito com a autoestima da pessoa. Eu fico muito preocupado.
É, eu acho assim, tem que ser um fotógrafo bom... Porque a gente já aprendeu que nudes é uma questão de ângulos,
sim,
né? Porque cada corpo é diferente, então tirar a profundidade de cada parte do corpo vai depender do corpo da pessoa, né?
Você tá entendendo por que é tão trabalhoso? Por que eu prefiro tirar foto de bicho? Porque o bicho é lindo de qualquer ângulo, você olha pro bicho e você fala... Você não tá esperando nada do bicho, é só o bicho, entendeu?
Exato. Eu concordo que com pessoas é um pouco mais complicado, mas eu acho que trabalhoso pra caralho, né? Você dirigir alguém... Dirigir uma foto de nude é muito difícil. Mas se você fizer isso com maestria, eu acho que a probabilidade da pessoa ficar com a autoestima muito melhor é, assim, muito grande e gratificante, sabe?
Patê, hoje eu tô muito afetado com essa coisa da minha feijoada. O tempero dela foi ódio, foi muito desaforo, e eu quero falar sobre desaforo. Que ultimamente eu tenho vivido desaforo atrás de desaforo, viu?
Ixi, qual é o brasileiro que não vive sob desaforos, né?
Não, mano, eu vou falar pra você. Você não pode nem mais ser podcaster agora, Patê. Que se você chega e fala pra alguém, ah, eu tenho um podcast, eu gravo bebendo, pronto, a pessoa já pensa que você vira nazista.
Eu já pensa que você é um monarca, né?
Mano, vai tomar... Cara, em primeiro lugar, já que é pra falar de desaforo, programa de entrevista e live no YouTube não é podcast, caralho. Eu queria saber quem foi o primeiro lazarento que pegou isso e falou, ah, eu tô fazendo um podcast. Que agora, todo dia que eu falo que eu tenho podcast, a pessoa pergunta, qual que é o seu canal no YouTube? É na Twitch? Não é, desgraça, é áudio, filho da puta. Nossa, velho, eu fico fodido com esses caras. Ai, podcast. Os malucos sentados na mesa, chamando um monte de arrombado pra conversar. E é podcast agora isso.
É, sempre achei errado isso.
Eu não consigo, não. Olha, eu lembro que antigamente, no comecinho, quando começou a sair, os caras lá do podcast Decréptos, eles azedavam pra caralho. Mas eu tô vendo que eles têm razão. Não é podcast, mano. Não tem nada a ver com formato, entendeu? Podcast é um negócio que eu faço com tanto carinho, eu tenho tanto trabalho pra editar. Ah, mas você não tem talento pra fazer ao vivo? Não, é porque eu edito pro negócio ficar mais dinâmico, pro papo rolar bonito. Porque simplesmente... Você chamar o maluco pra entrevistar pra falar de corrupção. Isso aí é
corrupção.
Toma no cu, velho. É muito desaforo, cara.
É corrupção.
Mas sabe de uma coisa que eu pensei agora? Eles só têm crimes porque eles fazem ao vivo.
É verdade.
Porque a gente tem vários crimes e a gente corta.
É verdade, tem isso aí também. O Fibroso comete vários crimes. Inclusive, é bom ressaltar que nenhum crime de nazismo foi cometido aqui. Normalmente os crimes são do outro lado da vertente política.
É, na verdade aqui é crimes do bem.
Crimes do bem. A gente tinha que fazer um episódio sobre crimes do bem, inclusive.
Muito bom.
A gente fez, né? Se chama... Como que é?
Morreboso.
Morreboso.
Mas aí foi uma modalidade só. A gente tem que incluir várias outras. Nossa, eu dei uma desafinada aqui, tipo uma Marreco de Maringá.
Fala corrupção.
Corrupção? Tá uma desafinada, né?
Ai, mano, ele tá eternamente na puberdade. Menino Moro.
Menino Moro, exato.
Enfim, cara, é muito desaforo, muito desaforo. Tem passado por muito desaforo, Patê. Alguns são muito recentes e eu não consigo nem comentar sobre eles. Mas em breve eu comentarei. Mas outros, cara, tipo, eu comprei o seu microfone. Foi seu microfone que deu B.O., Patê? Não foi, né?
Foi também.
O seu também?
Todos que você comprou deu B.O. depois dos nossos.
Caralho, mano. Ó, uma coisa que eu recomendo aí pra você, ouvinte, pra você brasileirinho. Não compre microfone profissional, porque tá dando muita merda. Principalmente esses que estão com desconto. Você quer comprar microfone? Compra logo o que tá mais caro. Porque se você comprar o da promoção, vai dar errado.
Uhum.
Fui comprar microfone pra bater, deu merda. Não tive brilho, né? Não tive brilho de ir atrás ver o que tava acontecendo. Aí eu tive que comprar de novo esse microfone. Na segunda vez, eu comprei o microfone pra uma amiga minha que tem um canal de ASMR. Comprei o microfone pra ela. Tava muito na promoção. Era um negócio, um microfone que custa 1.200 conto pra ter. E eu paguei coisa de 470.
Maravilha.
Comprei lá na Kabum. A compra cancelou. Aí eu fui atrás, os caras deram o desconto errado. Eu não queria assumir, tá ligado?
Uhum.
Aí eu tive que ir no Procon, porque os caras não iam assumir o BO. Tive que ir no Procon pra eles resolver a situação e me mandar um link de novo com aquele mesmo desconto pra poder comprar e o negócio funcionar. Comprei e tive que pagar, mas foi mó treta. Depois, eu fui comprar o microfone da Venus. É o mesmo microfone que o seu. Aí, mesma coisa, tava com um descontaço. Comprei a porra do microfone, a compra cancelou. Eu falei, não é possível. Qual o motivo do cancelamento? Ah, não sabemos, tente comprar de novo. Clicava no link, tava lá o preço cheio de novo. E tive que entrar no Procon. Eu fico imaginando que os caras do Procon vê o maluco e falam, mano, esse cara tem tesão em comprar um microfone que dá chabu, tá ligado? É o mesmo problema. Eu, inclusive, eu dei Ctrl-C, Ctrl-V no texto, porque era a mesma bosta. Os caras falaram, não, esse cara é um robô, tá ligado? Usando o Procon. E não, gente, deu problema igual. E, cara, que desaforo, velho. Como é que uma empresa consegue ser arrombada desse jeito? Deu desconto errado? Assume o BO, filho da puta. Ainda mais o Kabum agora, que é da Magazine Luiza. É uma empresa bilionária. Você não quer perder alguns milhares de reais por causa de um erro?
Igual aconteceu com a Amazon, né?
Sim. E aí vem a filha da puta de uma empresa bilionária e não quer assumir o BO que errou, cancela a nossa compra sendo motivo e depois falar, tente novamente comprar, você vai lá, tá com preço cheio. Mano, é muita falta de caráter, velho. Eu fico muito fugido da cara com um bagulho desse.
É, assume seus BOs, né? Agora, tem uma coisa também, tipo assim, ah, legal, você viu o item lá que tava com desconto e tal, beleza. Mas esses dias, uma menina postou que o notebook, não lembro qual era a empresa, tava com preço errado. Mas assim, claramente tava com preço errado, porque tava custando R$100, parece.
Caraca.
Cento e pouquinhos reais. E aí ela comprou 11 notebooks.
Putz.
E aí tem uma questão que, assim, beleza, existe esse negócio da empresa dar o desconto e depois não segurar ou deu desconto a mais, mas que não configura um prejuízo para ela, vai, por exemplo, que seja ficou o preço de custo, né, com os impostos, ficou sem margem de lucro. Beleza, mas aí, por R$100, você não paga nenhum imposto, né? E aí que o pessoal tava comentando que quando é um erro dessa forma, que é claramente um erro, assim, né, não é nem questão... a empresa tem a razão dela de cancelar a compra, né? Então, assim, eu até que concordo, né? Mas...
Eu tenho dois pesos e duas medidas, assim. Em primeiro lugar, eu acho que realmente dá pra se aproveitar e fazer muito golpe com isso aí. Eu, se eu visse um notebook com preço desse, eu já ia achar que é golpe, eu não ia nem clicar.
Ah, eu também.
Se fosse uma loja confiável... Eu, sinceramente, acho que ela tem mais é que se fuder. Porque, mano, a gente já paga por preços abusivos. Vai, pô,
igual aquela chupeta que eu mandei pra vocês, lembra, uma vez?
Sim.
Tava R$8.000.
Sim. É engraçado, errar pra mais, tudo bem. Errar pra menos, aí não, tem tadinha da loja.
É que ninguém ia comprar uma chupeta de 8 mil reais.
Pois é.
Tava todo mundo zoando nos comentários, né? Tipo, o filho chupa essa chupeta e já entra em Harvard. Essas
pois
coisas.
É. Aí, cara, é meio, sabe, eu acho meio embaçado. Tudo bem que 100 reais é um valor absurdo. E aí é que fica o meu critério. Se a mulher tava postando, gente, o valor tá errado, corre lá comprar, vamos aproveitar desses caras, aí eu já acho meio assim, meio vacilo mesmo, entendeu? Porque ela sabe que o preço tá errado e tá agindo de má fé.
É.
Aí ela... é parte dela. Mas ainda assim, eu acho que a empresa tem que arcar com as consequências do erro que ela cometeu. Mas, de fato, eu não nego que ela estava agindo de má fé. Eu já vi um produto que tava com puta desconto, tava com 87% de desconto, eu falei, vou levar. Tava anunciado lá, 87% de desconto, tava dado no site. Então eu levei.
Uhum.
Não era 87, acho que era 67. Acho que era 67. Levei.
Mas é razoável, né? Razoável. É. 67, você vê que é uma margem de
era
lucro
época
pequena.
De Black Friday, era época de Black Friday. Falei, mano, tô levando. E no final eles cancelaram a minha compra. Tava anunciado lá no site, eu tirei print até. 67% de desconto. Enfim.
É, eu acho uma ótima vingança para um funcionário mal remunerado fazer isso. Na hora de postar os preços, baixar tudo. Eu faria se eu fosse uma funcionária que tivesse um emprego arrombado e tivesse que colocar os preços de uma promoção.
Fazer a revolução, né?
Com certeza. Quem comprar, comprou.
Antigamente, né, nos tempos da caverna, quando a gente pagava boletos na lotérica, eu fui uma vez pagar uma conta do meu telefone na lotérica. E beleza, né? Aí passou uns 2 meses, bloquearam a minha conta, bloquearam a internet lá e tal. E aí vai eu entender o que tinha acontecido. E eis que eu descubro que uma conta de 2 meses atrás não tinha caído o pagamento. Aí vai eu descobri onde é que eu tinha pago. Eu acho que eu sempre pagava no mesmo lugar. Ainda bem. Aí eu fui lá na loja da Vivo da cidade. Levei o comprovante de pagamento. E eles falaram que não tinha caído o pagamento. E que era pra eu ver na lotérica onde eu tinha feito o pagamento. Eu fui na lotérica e falei, ó, eu paguei essa conta aqui, não caiu no sistema da Vivo, e aí, o que, que eu faço? Aí eles falaram, não, porque o sistema da Vivo tá com um problema e que não sei o quê, isso já aconteceu outras vezes, isso não é problema nosso, você tem que resolver lá com eles. Aí um ficava jogando a bomba pro outro, eu falei, pau no cu de vocês, eu vou no Procon. E eu fui no Procon e tal, aqui da cidade também, abri lá o processo e tal, e aí eles que fizeram, né, todos os trâmites de saber de quem realmente ia se dar culpa, e aí constataram que foi realmente da lotérica, e aí como, quando abre, tipo, um processo, sei lá como que chama, acho que deve ser abrir um processo, aí fica lá mostrando, né, que abriu o processo para aquela empresa... Aí, normalmente, os donos não gostam muito, né?
Uhum.
E aí, foi lá pra lotérica. Aí, o cara respondeu, né? Que ia resolver e tal. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá na lotérica. Ele me devolveu o dinheiro que eu tinha pago. E aí, ele ia entrar em contato com a Vivo pra mostrar que tinha sido pago lá e tal. Porque diz ele que puxou as imagens da câmera e que não sei o que, e que não tinha sido digitado o código de barra. Tinha sido pelo leitor, então não tinha como ter dado errado, que foi sistema da Vivo, que não sei o que. Enfim, como o Procon botou a culpa na lotérica, aí eu fui lá, ele devolveu o dinheiro pra mim e falou, ó, eu vou... entrar em contato com a Vivo, e aí provavelmente eles vão descontar esse valor na sua próxima conta, ou seja, eu não ia pagar a próxima conta, né?
Uhum.
E aí quando isso acontecesse era pra eu voltar lá na lotérica e devolver esse dinheiro pra ele, né? Porque tipo assim, meio que ele me deu dinheiro pra ficar resolvido temporariamente, mas ele de qualquer forma ia conversar com a Vivo pra resolver, e aí eu tinha que ir lá devolver o dinheiro pra ele. E assim foi, tipo, aconteceu exatamente assim. Eu não fui cobrada na próxima conta, e aí eu fui lá e devolvi a grana pra ele e beleza. Mas esse foi o desaforo, tipo, eu paguei a conta e aí não caiu, e aí, tipo, eu tive que ir lá no Procon resolver porque ninguém queria resolver.
Cara, eu passei por uma coisa parecida. Que merda, você tava contando, eu já tava com ódio aqui. Eu tava, tinha alugado uma casa, eu tava morando na Zona Norte, né? E passei a conta de luz pro meu nome. Eu era responsável pela conta de luz e eu sempre pagava, ok. Uma conta ficou em aberto, eu não sei o que aconteceu, porque eu tinha o controle de tudo e pra mim eu tinha pago tudo. E aí veio, né, numa conta, que eu fui pegar a conta de um mês lá, e tinha uma observaçãozinha, né, a conta do mês estava em aberto.
Ixi.
Aí eu fiquei, cara, como assim, né? Eu sempre pago, daí eu fui procurar nos meus comprovantes, porque eu sempre me mandava os comprovantes, né, anotado certinho que era, e realmente eu não tinha pago essa conta. E fiquei meio encucada, porque todo mês eu pagava, mas enfim, não tinha pago, não achei o meu comprovante. Aí eu peguei a segunda via no site, na época era... era Enel? Já? Não sei. Não, acho que era Eletropaulo mesmo. Aí, peguei, né, com... Acho que gera os juros lá. Peguei a segunda via e paguei. Ok. E tava feliz da vida que tinha pago e... Enfim. Aí, depois, veio uma conta dizendo que tava em aberto. Aquela conta que eu tinha pago. Eu falei, tudo bem. Pode ser que, como eu paguei atrasado, né, vai demorar pra sair do sistema. E aí veio outra conta de outro mês com aquele aberto. Ué. E aí eu fui lá, fui na Eletropaulo, que era só pessoalmente. Fui lá, falei, olha, aqui, paguei essa conta e tal. Aí a mulher falou, ah, então, tá pago, mas aqui no sistema não tá pago. Eu falei, tá, mas eu tô aqui com a conta na tua frente aqui, o comprovante, né? Aí ela, não, mas não é aqui, você tem que ligar. Aí fui embora. Aí liguei, falei...
Nossa, mano, mas se pessoalmente você tá mostrando e a pessoa tá falando que tem que ligar, como que você vai provar ainda ligando? Se mostrando ali, a pessoa tá falando, não, não foi pago.
Não, eu achei um absurdo, telefone. Porque... Eu achei absurdo, porque, assim, ainda que foi tranquilo, porque era perto da minha casa essa unidade. E a mulher falou que era pelo telefone, tipo, ou pelo site. No site não tinha... no site tinha, realmente, uma opção pra você mandar por lá a conta paga. E aí eu mandei a conta lá paga. E nisso já tava acabando o prazo pra eu sair dessa casa, né? E já ia me mudar pro centro. E aí, e essa conta, mandei pra eles. Falei, olha, vocês estão me cobrando. Aqui tá o comprovante, não sei o quê. E mandei. E não recebi nenhuma resposta. Aí era um e-mail que tinha lá. Lá dentro tinha um e-mail que era pra você mandar. Não recebi nenhuma resposta. E todo mês vinha... aquela maldita mensagem de que tinha a conta X do mês X em aberto. Cara, eu... Sabe o que eu fiz? Eu paguei essa conta de novo.
Não.
Eu paguei essa conta de novo. Porque eu já tinha ido lá, já tinha mandado e-mail. E, assim, na época, a conta não era esse valor também de agora, né? Dava uns R$60 a conta. Paguei a conta de novo, eu falei, cara, é o preço pra ter paz? Tipo, você quer estar certo, você quer ter razão ou ser feliz, né? Eu falei, vou escolher ser feliz, vou perder de novo esses R$60, vou pagar de novo. Paguei a conta de novo, continuou vindo aquela merda.
Não acredito.
De que tava em aberto. Aí eu tava muito puta, porque nenhum dos canais... Eu mandei um e-mail de novo... com o novo comprovante e o velho, e falando que eu tinha pago a conta duas vezes, pelo amor de Deus, para eles tirarem aquilo de lá, e não surtiu nenhum efeito. Daí eu entrei no Reclame Aqui, E aí eu escrevi tudo, escrevi que tinha pago, escrevi que paguei duas vezes pra ter paz e não sei o quê. Não, e nisso teve a transição.
Ah, eu acho que o meu eu também paguei, porque demorou tipo coisa de um mês, dois meses pra conseguir resolver esse BO. E aí, como eu precisava do telefone, eu acho que eu fiz igualzinho. Eu paguei de novo, como era um valor pequeno, foi por isso que eles não descontaram a próxima fatura. Esqueci desse detalhe,
então.
Eu fiz a mesma coisa.
Não, porque chega uma hora que você quer ter paz, né? Você pensa, não vale a pena eu sair daqui e ir lá e não sei o que, não sei o que. Pago 60 de novo, né? Se é isso que eles querem. E aí, cara, só no Reclame Aqui que teve resultado. Acho que eu fiquei uns 4 meses nisso. Mudou da Eletropaulo pra Enel. Aí a Enel entrou em contato comigo. Aí, e antes de eu entrar no Reclame Aqui, a Enel entrou em contato comigo, falando que tinha uma conta em aberto. Aí eu falei,
caralho,
moça,
bicho,
pelo amor de Deus, se você quer saber, eu paguei essa conta duas vezes pra eu ter paz. E nem assim eu tenho paz. Aí eu falei, você quer que eu fale aqui pra você o número, o código do comprovante? Eu falo dos dois, porque eu paguei duas vezes. Fui pessoalmente, mandei e-mail. Se você quiser, eu te mando um e-mail. Eu falei, eu não aguento mais. Eu tava assim, eu desabafei com a mulher. E ainda assim, ela não resolveu. E aí,
caralho,
eu entrei no Reclame,
mano,
Aqui e escrevi a porcaria da história, que tava muito puta. E aí fiquei falando, e eu quero que vocês me devolvam os meus R$60 a mais. Porque eu paguei em duplicidade pra ver se tinha paz. Escrevi bem assim. E não tive paz. Aí, no final, eles resolveram. Foi muito rápido. Foi muito rápido. É,
Reclame Aqui, mano. É muito amigo do consumidor brasileiro.
É muito, cara. Daí, a mulher, na hora, assim, ela... Não na hora, né? Mas, assim, foi bem rápido, assim. Foi questão de alguns dias. A mulher da Enel me respondeu e encontrou... Eu mandei o comprovante, né? Pelo Reclame Aqui, né? Anexei. E... Só que eles nunca me devolveram o meu valor pago em duplicidade. Eles,
caraca,
ficaram com os dois.
Sério?
Seja, a Enel tá devendo 60 pra bater.
Exatamente. Que hoje em dia vale o quê? Dá pra comprar... uma cenoura.
Isso.
Caralho.
Também. Não, eu fiquei muito puta, gente. Muito puta. Toda,
se você
toda
tivesse
mesmo
entrado pelo Procon, eles teriam devolvido
você tá zoando
reais.
60 reais, mas dá pra abastecer, dá pra encher o tanque de uma roçadeira.
É, 1 litro? Ok, eles, né? Não era.
É. Enfim. Cara, mas você tem um histórico com Reclame Aqui muito bom. Eu lembro daquele negócio lá do... Não quero comprar
do
móvel.
Edson.
Não, do Edson. Ah, é Edson. Meu nome não é Edson, meu nome é Patrícia. Para de me ligar.
Não, e adiantou, viu? Porque parou. Aí, só que recentemente eu tenho recebido ligações do Edson. Não do Edson, né? Cobrando o Edson, de novo. Aí, da última vez que eu atendi... A mulher falou, oi, por favor, o Edson. Aí eu falei assim, oi, moça, o Edson faleceu.
Caralho.
Aí ela falou, o quê? Aí eu falei, o Edson faleceu. Aí ela ficou muda, assim, um tempo. Aí ela falou, ai, me desculpa, me desculpa. E desligou. E aí... Não me ligou mais, mas eu tenho recebido SMS. Edson, sua carteira, sua CNH está suspensa.
Nossa.
É foda.
Nossa. Falando em Edson, lembra que alguns não, né? Muitos episódios atrás eu contava a história da Cindileia e da Terezinha, que as pessoas vinham atrás de mim?
Lembro.
Então, a Terezinha, eu localizei ela... Ela mora em Bauru, uma amiga dela ligou no meu telefone, a gente trocou várias ideias. Eu conversei, localizei essa Terezinha, pedi o número de telefone da Terezinha, conversei com a Terezinha, bati um fio com ela. Falei, Terezinha, tô ligando aqui, Terezinha, e tá perigoso a sua situação. Tem um agiota querendo te pegar e tal. Aí eu falei, ai menina, não sei o que, desculpa, tá te envolvendo nisso e tal. Mas ainda falou o nome do agiota, eu falei, esse mesmo. Não, eu vou me acertar com ele vai parar de te ligar. Aí
cara,
eu...
como esse cara tem paciência, hein? Se agiota.
É que, na verdade, ela era do Mato Grosso do Sul. Ela tá fugida do Mato Grosso do Sul e foi pra Bauru. E o agiota não tava achando ela. Entendeu? E aí, como agora eu sei que a amiga dela ligou pro meu telefone e eu comecei a pegar a informação dela. Aí eu localizei ela no Facebook e troquei uma ideia, entendeu?
Caraca, e aí?
Aí, nessa que eu localizei ela, agora eu sei onde ela mora, porque a amiga dela me explicou onde ela mora, inclusive, vai que filha da puta, mano, que amiga mais lazarenta. Falou ali onde era, na... virando tal, era a casa dela de esquina.
Se eu, fosse pro agiota.
Eu falei, olha, eu sei onde você mora, qualquer coisa, se esse agiota continuar ligando, eu vou passar seu endereço pra ele.
E ela?
Ah, o agiota nunca mais ligou. Ou ela se acertou, ou o agiota achou.
Caraca, você nunca mais falou com ela? Pode
não.
Ser que ela já esteja, tenha passado dessa, pagou com a vida.
Agora essa Cindilé também, mano. Vou falar pra você. Cindilé me deu trabalho.
Pagou com sangue.
Pagou com sangue.
Sério?
Essa Cindilé também me deu trabalho um tempo. Mas essa eu nunca consegui localizar, não. Fiz minhas pesquisas e tal. Porque a Teresina, pelo menos, quando chegava a mensagem, colocava assim, Teresinha e o sobrenome dela, entendeu?
Uhum.
Então, tava fácil de localizar, encontrei e tal. Achei e resolvi o problema. Agora, a Cindileia, realmente, mano, foi foda. Foi foda. E a Cindileia, ela não tinha grana. Que a Teresinha tinha cara... Sabe essas velhas ricas que se envolvem em trambique?
Sei.
Era ela. A Cindileia, não. Era só, tipo, dívida de cartão Pernambucanas, renegociação de dívida, sabe essas coisas assim? Aí eu fiquei com um pouco de dó, né? Eu falei, não vou meter o louco pra cima da Cindileia, não. Mas parou, cara, parou um tempo. Se voltar,
ai, que
eu vou...
bom.
Eu acho que eu vou abrir uma empresa, cara, pra localizar essa gente que passa o número errado e tentar resolver o BO dessas pessoas, entendeu? Tipo, você me paga...
Ah, 25... é um bom nicho.
Você me paga um tanto de dinheiro aí que eu resolvo, nunca mais ninguém vai te ligar errado. Porra, deve ser do caralho.
Ah, não, você sabe que o Edson liga, os cobradores do Edson ligam pro Ismael também, né?
Caraca, até pro Ismael...
É, e aí eu disse que o Edson faleceu, já ele disse que ele era o Edson.
Nossa!
Ele falou assim, aí ele falou, ah, por favor, o Edson. Aí ele falou, é ele. Oi, senhor Edson. aí falou lá, aí ele falou assim, olha, minha senhora, eu vou falar pra você, eu não vou pagar nada. Você nem precisa me ligar mais, porque eu não vou pagar.
Muito bom!
Se não fosse ligação pelo agiota, se fosse por mensagem, eu responderia o agiota falando, não vou te pagar nada aqui, tenta me encontrar, fela da puta.
Ah, mas você com a sua voz, ela tá procurando.
Não,
pois assim,
se não fosse por ligação, eu meteria o louco por mensagem de falar essas coisas.
Cara, mas você pode
não, mas
falar que ela
também
faleceu, hein?
É, por ligação não dá, porque você é homem, né?
É.
Ah, não, cara, aqui eu tenho essa, eu adquiri essa linha recentemente, eu acho que a dona antiga deve ter falecido.
Eu já meti esse louco uma vez, o pessoal ficava me ligando em horário de trabalho, mano. E na época, no meu trabalho, eu atendia todos os números, porque às vezes era cliente, entendeu?
Sim,
e aí
é
eu ia ver
caso.
A cobrança. Aí eu falava, aí tem uma vez que eu atendi, no meio do trabalho, todo mundo começou a dar risada depois que eu desliguei. Foi assim, acabei de roubar esse telefone, para de ligar, caralho, eu tô ocupado aqui. Você vai me entregar, filha da puta. Acabei de assaltar a tia.
Ai, cara, não, mas é... Esse dos móveis aqui...
É, você podia ter metido uma dessa no começo.
Eu vou tentar essa, quando me ligarem de novo. Ter,
com essa voz doce dela falando que ela...
Acabou de roubar esse telefone.
Se bem, cara, que eu conheci uma menina na igreja...
Ah,
ela era uma jovem. Nossa, olha eu aqui, mourando de novo. Tô na puberdade. É morango não, né? Morango. A menina da igreja, ela era assim, uma menina com uma cara. Não era uma menina, né? Ela já tinha, sei lá, devia ter os seus quase 30 anos. Eu era mais nova, eu era bem mais nova. E ela era linda, assim. Um rosto perfeito, um cabelo loirinho, angelical, sabe? Ela falava baixinho. E foi na época que eu tive o Henrique. E aí essa menina, né, sabendo que era uma menina nova, que ia ter um filho e tal, ela me doou um monte de roupa, um monte de roupinha, que era do filho dela. E era tudo roupa de marca. Porque assim, nossa, uau, tenho aqui, sou milionária em roupas de bebê.
Só Carters. Roupas,
era tipo, só roupa de marca, assim, muito boa. E aí, beleza, né? Aí tempo que passa. Um tempo depois, essa mulher foi presa.
Caralho,
ela e o marido, e a cunhada, e o irmão do marido dela. Eles assaltavam um banco, eles colocavam uma microcâmera no caixa eletrônico e pegavam umas senhas, umas coisas. Eu não sei direito como era o golpe, eu era muito nova também para entender direito as coisas que eles estavam falando. Foi isso aí, e eu nunca ia imaginar, porque a menina era um doce.
Ah, que gracinha! Tipo, é triste porque ela não assaltava o banco, né? Ela clonava o cartão de pobre, né?
Sim.
Aí não é tão da hora, não. Ah, pensando bem, não é tão da hora, não, vai. Agora, se ela fosse assaltante de banco, eu ia falar, mano, me passa o zap dessa mina aí.
É, então, mas aí foi presa.
Ah, não, clonar cartão de pobre não é da hora, não. Esquece.
Fiquei imaginando que aquela cara de anjinha, meu Deus do céu.
É, cara de anjinha por cara de anjinha, temos aí a menina Suzane von Richthofen, né?
Mas assim, quando clona o cartão, a pessoa tira o dinheiro, ela vai lá e fala, não fui eu. Quem que leva o prejuízo?
Não, eles efetuam compras, amor.
Mas é do banco?
O cartão do banco da pessoa, às vezes, é cartão de crédito. Eles colocam uma microcâmera dentro do leitor pra poder roubar os dados do cartão.
Não, amor, cartão do banco é só débito, não é?
Não, débito e crédito.
O Nubank tem crédito e débito, mas eu acho que esses físicos é só débito, e aí eles te dão um outro cartão que é crédito.
Ah, então eu não sei, mano. Eu sei que eles dão um jeito de clonar esse cartão.
O meu, os dois que eu tenho são crédito e débito. Num cartão só.
É? Ah, então eu não sei, porque os do meu pai, um é cartão de banco e débito. É isso?
Uhum.
Acho que aí o outro é crédito, eles dão outro que é crédito.
Ah, não sei, eu não como no cartão, eu não sei como é que funciona isso. Mas de crédito é facinho, pô. Só
é, porque se não fosse crédito, seria só retirada de dinheiro, né, talvez.
Inclusive, eu já tive o cartão clonado, já.
Eu também já.
Você também já? Você já teve pra ter o cartão clonado?
Mas o meu foi isso.
Não.
Tá engraçado, nunca tive. Ridículo.
Mano, os caras compraram muita merda.
O Ismael tem sempre.
Os caras compraram muita merda com o meu cartão. Sabe no que gastaram?
No quê?
Floricultura e presentes. Maluco clonou meu cartão pra poder impressionar alguma mina, velho.
Não, mas ó, falando aqui desse assunto, desse papo de clonar cartão, uma vez eu adoro grupos do Facebook, né? E tava no grupo do Facebook, eu não sei se eu contei isso pra vocês já. Tava no grupo do Facebook e tinha uma menina que ela tava falando sobre... Ai, tentar lembrar aqui... Ai, eu não lembro direito o que que era. Ai, era um fake que ficava ligando pra ela. Do número que ela não sabia de quem era, mas era claramente um stalker, porque ele falava coisas que, tipo, que aconteciam com ela de verdade.
Uhum.
E aí, você tá lendo lá a historinha, beleza. E aí, você vai dar uma olhada nos comentários. E aí, tinha um cara comentando. Ele falou assim, ele comentou, entra aqui nesse grupo, e ele postou um link do Telegram. Entra aqui nesse grupo e joga o telefone do cara que tem um bot que puxa o nome. E aí você vê se é alguém que você conhece ou não. Aí eu fiquei, nossa, que legal, né? Aí eu falei, vou dar uma curiada nesse grupo. Entrei no link do Telegram. Cara, quando eu entrei nesse grupo, era um grupo... Tinha muita gente nesse grupo. E tinha um bot lá, realmente. E o bot era assim, que você fazia um pix.
Ah, pronto.
Você fazia um pix e tinha assim, cartões, R$10, cartão bandeira XX. R$20, cartão maneira XX. E tipo, ué? R$30, cartão maneira XX. Aí embaixo tava escrito assim: não nos responsabilizamos se o cartão tem crédito ou não.
Ah, era pra comprar cartão conado.
Exatamente. E aí, nos comentários, era um monte de gente postando foto de lanches que comprou.
Caraca, meu irmão!
Eles pegavam o cartão, porque assim, era o valor era por bandeira, tipo assim, ah, um cartão Black, Amex, sei lá, uns cartões mais fodidos, que provavelmente era uma pessoa com um limite bem alto, eram mais caros. E os mais comunzinhos eram R$10. Então, o cara do grupo, ele ganhava com os Pix. E quem fazia a compra mesmo era a galera que comprava esse cartão e arriscava usar, né? Tipo, vai saber se já tava bloqueado ou não.
Não, sem contar que fica o registro da compra, né, mano? Quem comprou.
Exatamente. E aí o cara ganhava o dinheiro só com a venda desses cartões. E as pessoas, tipo... Ai, gente, paguei 10 e olha aqui, meu, tipo, o lanchão do iFood, a compra comprou sei lá o quê, sabe?
E aí, caraca, eu fiquei, bicho!
Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo nessa porra? Aí eu fiquei com puta medo de sair do
eu
grupo.
Eu tô tentando.
E comprei logo com 2 cartão.
Eu tô tentando entender qual é a conexão... Do post da mulher lá.
O maluco
que
tava divulgando o serviço dele, amor. Quem clicar, clicou.
Então,
ah, mas se você
chama
clicar...
Andressa.
Chama atenção.
Não, é porque eu acho que tem... Ai, gente, é que eu fiquei um pouco assustada, né? Eu tava assim pensando... Se eu sair desse grupo, será que vão achar que eu saí e vão vir tentar me stalkear e roubar meus dados? Fiquei pirada. Mas eu acho que lá tinha, tipo assim, tinha alguns bots. E talvez tivesse esse bot que puxava as informações. Mas aí acabei um pouco, como o foco do grupo mesmo era outro, eu acabei ficando só muito nervosa e saindo depois de algumas horas que eu fiquei um pouco chocada.
É isso.
Mas é isso, eu fiquei assim, surpresa.
A Sucubo tá aqui com uma cara de indignada, tipo, eu não tô acreditando que
cara,
isso
eu achei que rolê. Eu achei que tinha contado pra vocês isso, tipo, faz uns meses isso, foi, sei lá, tipo, outubro, novembro, não faz nem muito tempo.
Você já assistiu Impuros?
Ah, mas sei lá, isso daí é demais, né?
Esquemão.
Cara, e eu fiquei triste, porque assim, o cartão do Ismael aqui já foi clonado umas 3 vezes, só esse ano.
Vazou no grupo do Telegram.
Aí eu,
esse ano de 2022?
Não, esse ano não, desculpa, tô em 2021
ainda.
Ah, tá,
ainda. Porque puta que pariu,
só,
hein?
Não,
três
só o ano passado.
Em 2 meses?
Não, é só, só o ano passado, cara. E aí eu fiquei puta, tipo, pô,
aí você descobre o que
aí...
tá acontecendo, é o Ismael fazendo stories. Ó, gente, chegou meu novo cartão e filma o cartão frente versus.
Não, gente, a gente não sabe como é que eles conseguem, porque é do nada, tipo, até pra fazer compra na internet, ele gera o cartão virtual, sabe? Tipo, a gente não sabe, eu até falei, que banco, que cacete de banco é esse, lixo, troca de banco, pelo amor de Deus.
Ah, o do Giovanni, nem ele consegue fazer compra às vezes?
Mano, o meu cartão, quando eu chego em algum lugar estranho, que não é do meu feitio comprar... O cartão não autoriza a compra, e aí ele me notifica por SMS ou pelo aplicativo falando: ô, é você que tá fazendo compra em tal lugar? E ele não deixa eu fazer compra, mano. Esses dias atrás eu fui fazer compra numa loja de roupa, e eu nunca comprei nada nessa loja de roupa, tá ligado? Ou pelo menos nunca passei esse cartão. O cartão não deixou, falou: não é do seu feitio comprar coisa aqui, não vou deixar.
É, mas aí se. Aí vai um bazar lá em Santo André, passa o seu cartão e passa, né?
Não, esse cartão, ele realmente é criterioso. Agora, o outro que foi clonado, sim. Tipo, qualquer merda que eu passar, ele topa.
Magazine, né?
É, o meu cartão que foi clonado foi do Magazine Luiza.
O meu foi clonado, da minha mãe foi clonado, o seu foi clonado.
Magazine Luiza, olha, vou te falar. Não, esse tá sendo episódio contra o Magazine Luiza, né?
Que, na verdade, é Itaú, né? O banco da Magazine.
É Itaú?
É Itaú.
Ah.
Caraca! Nunca tive problema com Itaú, não. Vou contar o que eu tava lembrando hoje quando eu saí, né? Que é desaforo não só com empresa grande, mas com serviços, né? Porque você sabe que pessoas costumam ser muito filhas da puta, né?
Uhum.
Aí, mas esse é um desaforo do meu pai. A gente morava num lugar que era tipo um loteamento novo. Então, assim, todo mundo construindo as casas, né? Quando a gente chegou, era tudo mato mesmo. E tinha uns vizinhos, tipo, vizinho da frente mesmo, que era da igreja.
Ai,
e aí, o carro do meu pai tinha quebrado. Aí, o meu pai deu uma olhada, né? Algumas coisas ele até conseguia resolver sozinho. Mas, nesse caso, ele não sabia o que era direito. E aí, minha mãe falou... Vai ali no com o marido da fulana. Ele é mecânico. Ele tá aqui, ó. Só atravessar a rua. Faz serviço com ele. E, cara, esse cara era muito folgado. Aí, meu pai não queria ir. Aí, minha mãe falou... A fulana é minha amiga da igreja. Olha a casa dela. Tá sem reboco. Dá essa força pra eles, né? Vamos ser pessoas úteis com a nossa vizinhança. E aí, beleza. E aí, meu pai foi muito a contragosto falar com esse vizinho. É, meu pai falou, então, meu carro aqui e tal, né? Não tá funcionando. Eu acho que é tal coisa, mas queria que você desse uma olhada. E aí, o cara falou, beleza, eu vou lá. Aí, o cara foi, olhou, falou, é tal peça com tal peça. Eu vou precisar que você me compre isso e a cola.
Cola?
Aí, não... Era uma cola especial para aquela peça. Tipo, você comprava o kit, que já vinha com essa cola. E aí, meu pai comprou, né? Porque tinha um shopping de coisas de carro, de peças de carro no bairro. Meu pai foi lá e comprou. Levou pro cara. Não, aí meu pai falou, ó, tá aqui as coisas e tal. Aí o cara foi lá, mexeu, lá arrumou. E aí, meu pai falou, e aí, quanto é que fica? Aí o cara falou assim pro meu pai, olha... Para os meus amigos, eu costumo fazer 150. Para você, 180. Aí meu pai ficou assim... Que caralho? Tipo... os meus amigos, 150? Para mim, 180.
Pra gringo é mais caro.
Aí meu pai ficou um putaço, porque se o cara fosse comprar só cobrar 180, meu pai nunca ia saber que ele faz mais barato, né?
Mas o cara quer deixar claro, você não é meu amigo.
Exato, e meu pai nem queria fazer com ele. Aí eu fico puto do desaforo da pessoa chegar e falar isso pra você. Aí meu pai ficou bufando e foi falar pra minha mãe. Falou assim, aí ó, vai ajudar os amigos da igreja? Amigo é só a gente, né? Não é via de mão dupla. O cara lá jogou na minha cara que faria um desconto pros amigos dele e que eu não sou amigo dele. Eu devia era ter levado no meu mecânico aí de confiança, já era. Que ia sair 150 pra mim.
Mas pelo menos resolveu?
Ah, resolveu meia boca.
Menos mal.
Resolveu meia boca. E aí meu pai ficou mais puto ainda, porque no final ele não usou a cola... E levou a cola inteirinha embora. Aí a peça soltou. Aí, tipo assim...
Caralho!
Aí, tipo, funcionou.
O carro saiu. Mano.
Aí depois o carro quebrou de novo. Tipo, falhou.
O carro andou uma...
Uma quadra.
Uma quadra. E quebrou.
Aí meu pai foi olhar. Não tinha um pingo de cola. E o cara levou a cola.
Isso que você tá contando parece muito aquelas coisas, daquelas punchlines de Todo Mundo Odeia o Chris, tá ligado?
Uhum.
Parece pra caralho.
Cara, foi surreal. Meu pai ficou com muito ódio. Eu ficaria também.
Muito bom, muito bom.
De serviços aqui, tem também da cabeleireira aqui que eu ia, né? Que não vou mais por ela, por motivos, né? Amor próprio.
Verdade, você me contou isso aí.
Do dia do meu casamento, que foi a pior, né? que eu fui lá fazer o cabelo, levei a tiara pra ela que eu ia usar. E aí ela fez uma maquiagem, que eu tinha combinado com ela, e ia fazer o meu cabelo. E assim, ela demorou muito pra fazer a maquiagem, eu acho que ela errou, porque assim, demorou muito pra fazer a maquiagem. E aí a gente não tinha mais tempo, chegou a cliente dela, né? A cliente que era do próximo horário. Então, tipo, já tinha estourado. Aí eu sentei na cadeira, que ela foi, tipo, sei lá, né? Secar meu cabelo, fazer um... dar uma ondulada nele. Ela foi, passou levemente o secador, passou um sprayzinho, deu uma amassada com a mão e falou, pronto. Eu falei, como assim, pronto? Meu cabelo tá molhado. Tipo, eu vou casar com o cabelo molhado? Aí ela falou assim, não, é porque assim, eu quis dar pro seu cabelo, eu quis dar pro seu cabelo um efeito mar.
Efeito mar.
Aí eu falei assim...
Você vai jogar sal
eu
no
não
cabelo,
vou casar na praia, caralho.
Não, eu não ia casar na praia. Aí eu falei assim, tá, o que que é efeito mar? Aí, obviamente, foi um golpe by Sandra. Ela não sabia o que era o efeito mar. E aí ela gaguejou um pouco, ela... Ah, é, efeito mar é assim. E deu essa pausa pra ela pensar o que ela ia falar, né? É, ah, sabe assim, o seu cabelo vai secar naturalmente e aí esse finalizador que eu passei vai evitar que ele seque com frizz, mas vai ficar uma coisa natural assim, com meio vento. Eu falei, Sandra. Aí ela falou assim, não, mas você quer que eu seque? Não, então tá bom, então eu seco. Falei, não, Sandra, eu vou embora e eu vou arrumar isso em casa, tá bom? Aí Caralho. Eu saí correndo, porque eu já vi que ia dar merda aquilo. Saí correndo, já tava meus pais em casa, porque era pra gente sair já era o horário do cartório. Aí eu fui, sequei meu cabelo com secador muito porcamente, peguei a chapinha e fiz uns enrolados, assim, mais ou menos, que ficou uma bosta, mas não dava pra refazer e nem pra desfazer naquela altura do campeonato. Daí passei lá uns laque e aí coloquei a tiara e fui. Ela nem a tiara ela colocou, cara.
Nossa, bicho.
Aí depois, é que eu sou otária, ainda fui lá outras vezes. Aí depois, quando ela fez a merda mor, aí eu nunca mais fui. Nunca mais fui.
Qual que foi a merda mor?
Da tintura lá.
Foi da tintura rosa fluorescente, que era pra ela fazer um rosa pastel. E ela falou, não, isso aqui vai ficar rosa pastel. Eu falei, cara, Sandra, não é melhor diluir? Tá parecendo forte. Não, mas isso não pega, não fica dessa cor. Não é melhor diluir? Não, imagina. Daí que eu saí de lá do cabelo rosa fluorescente.
Porra, Sandra.
Porra, Sandra, você é, meu, uns desaforos surreal, né? Como é que consegue, né? Também sou trouxa e ia, né, lá.
Ah, eu já passei por algumas situações assim, onde você vê que a pessoa claramente tá inventando uma desculpa pra atribuir alguma qualidade pro serviço ou produto merda que ela tá te oferecendo. E você fica assim, mano... Chega a dar vergonha de falar, eu sei o que você tá fazendo...
A pessoa é a cara de pau, assim,
cara de pau.
Não saber o que tá fazendo e falar que sabe com toda a certeza do mundo. Isso é péssimo.
Horroroso. Eu tô tentando lembrar de mais algum desaforo. Eu já passei por tantos, mas é que eu sou uma pessoa tão de boa que logo depois eu esqueço.
A sua saga pra tirar a carta.
A minha saga pra tirar a carta foi foda, mano. Foi foda.
E ninguém queria te dar sua carta.
Não. É, mas eu acho que mais desaforado que isso foi o exame da carta. O exame da carta, Patê, a primeira vez eu reprovei. E eu reprovei porque eu fiquei muito nervoso com o avaliador.
Por que ele te deixou nervoso?
Que ele era um filho da puta, mano. Sabe esses caras que tratam você com muita grosseria só pra meter pressão pra... Eu não sei qual foi a necessidade daquele cara. Mas, tipo, eu fiz uma pergunta pra ele e ele falou, cara, eu não tenho nada a ver com seus B.O. se vira aí. Eu não posso responder nada. E a pergunta que eu fiz pra ele é, tipo, eu não tô com o retrovisor ajustado. Eu posso sair do carro pra ajustar? Porque eu já tinha entrado. E ele não me deu essa informação. E depois eu descobri que, tipo, enquanto eu não liguei o carro, eu poderia ter saído e ajustado o retrovisor. Porque eu não poderia passar por ele, eu não alcançava, entendeu?
Você não alcançava o retrovisor?
Não, tipo, eu já tinha colocado o cinto. Aí eu não sabia se eu podia tirar o cinto pra ajustar e depois sair com o carro, entendeu? Eu perguntei isso pra ele e não quis me responder. E aí, tipo, eu falei, beleza, já que eu não sei o que fazer, eu vou sair com o carro mesmo assim com o retrovisor reto. Na hora que eu arranquei, que eu saí com o carro, ele... Seu retrovisor não tá ajustado, você vai fazer o que agora? Olha que filho da puta.
Puta que pariu, arrombado.
E aí, na hora que eu comecei a fazer a baliza, ele... Agora você não tem a visão do seu retrovisor. Você vai fazer mesmo assim? E eu comecei a ficar muito puto com ele, mano. Porque na hora que eu pedi a opinião dele, ele não me deu. E na hora que eu não pedi, ele começou a falar as merdas na minha cabeça. Aí eu comecei a fazer a baliza e tal. Aí ele, vai se enxergar mesmo, hein? Vai se enxergar mesmo. Nossa, cara, que filho
que
da
puta. Cuzão.
Muito cuzão, cara. Eu fiquei muito nervoso. Aí o carro morreu.
Seu bichão mesmo, hein?
Não, aí o carro morreu e reprovei, tá ligado? Depois, na segunda... O cara, eu comecei a fazer piada perto do cara, o cara começou a rir das minhas piadas, aí eu já falei, ok, conquistei a simpatia desse mano.
Ele fez isso com todos os avaliadores que passavam por ele.
Eu fazia piada e fazia a pessoa rir, entendeu? Porque eu sou bom nisso.
Isso é legal. Isso é legal, eu vi esses dias que você tem que usar a tática da VTube. Você entra no carro e fala,
não toma
nossa,
banho.
Você parece tanto com meu pai. E aí a pessoa já cria um laço. Vou reprovar minha filha? Não vou. Só passa.
Muito bom.
Enfim, aí esse segundo, ele foi muito gente boa comigo, não falou um ar. Só que ele fez uma parada muito arrombada. Ele catou a minha ficha pra ter. E aí ele pegou a prancheta e virou a folha. E começou a escrever pra caralho. Parecia que eu tava cometendo todos os erros do mundo. Sabe o que, que ele tava fazendo na folha de trás pra ter?
O quê?
Ele tava treinando continha de multiplicação. A folha tava repleta de continha de vezes.
Ué, por quê?
Porque ele ficava escrevendo um monte de coisa no papel enquanto a pessoa tava dirigindo, eu acho que pra desestabilizar a pessoa.
Caraca, ele só tava fazendo tabuada.
Ele tava fazendo continha de multiplicação. Eu olhei assim de relance e eu vi. Aí eu falei, ai, que filho da puta. Aí eu fiz e passei. Tipo, ele não falou um A, mas ficava escrevendo na prancheta o tempo todo, parecendo que eu tava cometendo todos os erros do mundo, entendeu? E não era.
Ai, que gabaritar o
ele
exame,
tava se preparando,
né,
pro Enem.
Mano, era continha de vezes. Tipo assim, ele colocava os números aleatórios, tipo 147 vezes 26. E ficava lá, fazendo continha de multiplicação. Eu, olha que filho da puta.
Caraca, eu tenho também história de autoescola. Péssimo, péssimo, péssimo.
Sempre
autoescola
é ruim, né?
É um lugar arrombadíssimo, né?
Eu paguei muito caro pra refazer o exame.
Ai, cara, imagino, que tristeza. O meu instrutor, ele parou de falar comigo quando ele perguntou se eu tinha namorado. Primeira coisa, primeira aula, perguntou se eu tinha namorado, eu falei que tinha. E aí, ele não falava mais comigo.
Ok.
Eu fiz todas as aulas, tipo, indo meio que sozinha.
Mano, que merda!
E foi horrível. E aí, eu sou muito ansiosa. Eu vou falar aqui crimes, febroso crimes. Quando eu fui fazer meu exame, eu tava com muito medo de ser reprovada. Porque eu já fiquei traumatizada desde as aulas. Ele era muito grosso quando ele ia falar alguma coisa comigo. E quando não era pra ser grosso, ele não falava nada, entendeu?
Uhum.
Tipo, faz o que você quiser. Eu era muito jovem, eu tinha 18 anos. E aí a minha mãe falou assim, cara, você tá muito nervosa, porque eu não queria marcar de jeito nenhum o exame. Falou, você tá muito nervosa, vamos...
Isso vai ser censurado. Isso vai ser censurado pra caralho.
Eu fiquei assim, o que tá acontecendo, porra? O que tá acontecendo, porra? Porque eu nem sabia. Aquilo foi um chocante pra mim.
Caraca, meu irmão!
E aí foi foda.
Essa história todinha vai ser censurada. Desculpa, ouvinte.
Mas e aí?
E aí que eu saí do carro muito desnorteada. E extremamente chateada. Tipo, extremamente derrotada. Derrotada. Fiquei mal, hein? Fiquei mal por uns dias.
Caraca, meu irmão.
Fiquei
ok,
mal.
beleza.
Nossa, e cara, eu tava lá, quando eu tava esperando, tinha uma menina que tava na terceira dela. Na terceira.
A Sucubu também passou na terceira.
Não, mas essa menina não passou na terceira.
Ok.
Ela pegou o carro, aí o cara falou, apontou a baliza que era pra ela ir. Aí ela saiu com o carro, ela não conseguiu chegar na baliza. Ela deixou... Ela nem chegou a entrar na baliza. Ela
Caraca.
Deixou o carro morrer. Aí eu acho que tem 3 chances, não é? De erro, alguma coisa assim, 2.
Não, tem 3 pontos
assim.
Que você pode perder. E o carro morrer, você já perde 2, se não me engano.
Eu não lembro direito. Eu sei que o carro morreu. Aí ela foi tentar entrar na baliza de novo. O carro morreu de novo. E pronto, ela já saiu, entendeu? Já saiu.
Uhum.
Já acabou pra ela ali. Ela não conseguiu nem entrar na baliza.
Sim. Teve uma menina também nessa vez que o Giovanni... Foi na vez que você passou, né?
Uhum.
Que a gente ficou... Porque na primeira vez a gente ficou longe. A gente não ficou vendo a baliza dos outros. E nesse a gente tá muito quente. E onde tinha sombra era praticamente só onde tinha baliza. Então, automaticamente, a gente ficou ali assistindo a galera. E tinha uma mina que ela, tipo, virava o volante muito ferozmente. Como se... fosse uma super profissional da baliza. Só que não. Era puro nervosismo. Ela virou esse volante tanto que eu virei pro Giovanni e falei assim... Ela não passou. Ela fez mais do que 3 manobras. Não deu outra. Daqui a pouco ela já começou a chorar, saiu do carro. Tipo, ela virou tanto aquele volante que eu falei... Putz, já era. Fudeu, cara.
Foi.
Cara, tem que sair em 3? Eu não me lembro disso.
Eu acho que é 3, né, amor?
Uhum.
3 manobras.
É?
Se você não conseguir entrar de primeira, você tem até 3 manobras pra arrumar o carro.
Ah, é verdade. Cara, foi muito triste. Graças a Deus, é de moto, deu tudo certo na minha vida, por isso que eu amo minha moto.
Ah, moto é muito tranquilo, cara. Moto
só
é,
que,
tipo, ai,
só
chega
que a moto...
ser ridículo de tão fácil que é.
Então, só que a moto, eu tive que fazer 2 vezes.
A de moto eu fiz uma vez só pra passar. E aconteceu uma coisa engraçada que era... O meu instrutor tava do meu lado e falou... Cara, checa se o capacete já tá com a largura certa no pescoço. Porque isso aí também conta ponto, né? O capacete
uhum.
tá mal regulado. Aí eu coloquei o capacete pra ver se tava certo. No que eu coloquei o capacete pra experimentar... O delegado já olhou pra mim... Ah, você já tá de capacete mesmo? Vem, eu fui o primeiro.
Caramba! Não, o meu eu tive que fazer 2 vezes, porque fazia tempo que eu tinha feito as aulas e tava também postergando de marcar. Então eu tava
uhum.
muito tempo sem andar de moto. Aí quando eu peguei a moto, que o cara deixa a gente...
É, quando você pega assim logo depois é muito de boa.
Não, mas eu tava nervosa. Aí quando eu peguei, eu tipo, porque ele deixa você subir na moto pra você sentir a moto, né?
Aham. Uhum.
A regulagem dela. E aí, cara, eu dei um pulo com a moto pra frente. Aí o cara falou, puta que pariu, essa menina vai foder o negócio. Aí, o que ele fez? Eu não sei se com vocês é igual, mas eles colocam uma chavinha na moto pra ela não acelerar o máximo que ela pode.
Não, na nossa dá pra meter 180 na moto se quiser.
Sério? Não, aqui eles colocam uma chavinha. Tipo, durante as aulas, a gente fazia aula com chavinha já. E aí, ele colocou essa chavinha. Só que ele colocou essa chavinha numa regulagem muito curta, muito pequena. E tava péssimo pra conseguir andar. Porque quando você vai fazer a prancha, você precisa dar uma aceleradinha pra ela manter a estabilidade, né? E aí, foi aí que deu tudo errado. A moto não ia, não acelerava. E ela começou a dar uma balançada. E eu acabei colocando
Nossa.
O pé no chão. E foi por culpa da porra
que
da
bosta.
Regulagem. E aí, eu tive que remarcar e fazer. Aí na próxima eu fui e fiz. Aí já marquei em seguida já, pro mais próximo que dava. E fiz e passei. Foi ótimo.
No meu, inclusive, todo mundo andava com a moto engrenada na engrenagem e devagarinho fazendo o percurso. Eu era o único que foi acelerado. Fui virando assim, a Andressa olhou pra mim e falou: caralho, mano, o maluco tá acelerando. Lembra disso?
Acho que eu lembro.
E o engraçado de tudo pra ter é que no exame de moto que eu passei, que foi o único que eu fiz, eu fui o primeiro. E no exame de carro eu fui o último.
Caramba!
Eu fiquei vendo todo mundo, cara, uns passando, outros não passando. E eu lá, na ansiedade pra caralho, eu fui o último. Foi tenso.
Nossa, que péssimo.
Ah, mas acho que teve um lado bom, que o cara já tava de saco cheio, queria que terminasse logo. E tipo, né? Ah, vai.
Enfim.
O meu desaforo de uma das minhas reprovações foi que um filho da puta deixou o carro estacionado bem na esquina. E, tipo, tinha carro dos dois lados. E aí eu fui fazer a minha curva direita fechada. Foi tão fechada a ponto de que eu quase levei o retrovisor do cara.
Caraca!
E foi por isso que eu reprovei.
Deu uma encostadinha no retrovisor do mano.
Caraca! Que merda, hein?
Pois é.
Acontece muito. Enfim, autoescola... No final, a autoescola é um bagulho muito desaforento, né, velho?
Autoescola é exame, né? O processo de tirar carta. Né? Aí também o Giovanni teve a parte de na hora de buscar a carta dele.
Na hora de buscar minha carta não constava no sistema.
Primeiro que, tipo, na minha época... Ele fez na mesma autoescola que eu fiz, né? Na minha época, a carta chegava na autoescola.
Sim, na minha
e, tipo,
também.
E, agora você ainda tem que pagar pra pegar a carta... E não é na autoescola, tipo, ou chega em casa, ou no caso dele, como na casa dele não tem correio, ele teria que buscar no correio.
Uhum.
E aí ele foi no correio e precisava de um código de rastreio, só que a autoescola diz que eles não têm esse código, não tinha esse código de rastreio, porque ficava dentro do site do Detran e eles não tinham esse acesso. Aí vai ele lá no Poupa Tempo, aí chegou lá... Pra pedir esse tal código de rastreio. E aí...
Os caras falaram, vai na autoescola e pede.
Aí ele falou, mas a autoescola disse que não tem. Aí eles, como assim não tem? Eles ligaram lá na autoescola.
Caraca! Não, mas assim, você não tem o aplicativo do Detran?
Tem, mas não resolveu também.
Porque não tava lá no sistema. A gente procurou, tipo, o final de semana inteirinho e não aparecia nada. Aparecia assim, sua CNH foi emitida, mas não tinha mais nenhuma em casa.
Não tinha código de rastreio, nada.
Que bosta, hein?
Aí no fim eles conseguiram lá fazer uma gambiarra e conseguiram o código de rastreio e aí ele conseguiu pegar a carta dele.
E é isso, agora estou devidamente habilitado.
Uhul!
Enfim, agora é só ficar um ano sem sofrer acidente que eu fico com tiro provisório e pego a de verdade.
Mas que bagulho arrombado que é a autoescola.
Sim, mano.
Pessoa já entra aterrorizada de ouvir as histórias dos outros.
Sim.
É verdade. Porque não tem segredo. Você aprendeu a fazer um negócio, é só você ir lá e fazer um negócio. Tipo, você
aí
tá
os
controlando.
Cara arruma, mas aí os caras arrumam algum buchiche pra você não conseguir fazer o bagulho direito, mano. Porque, cara, eu sou o rei da baliza. Eu nunca errei uma baliza, nem da primeira vez que eu fiz na autoescola. Nunca errei uma baliza. E no dia eu errei porque o maluco foi um arrombado comigo, cara.
É o psicológico. Eles fodem teu psicológico já.
Fodem. E no dia que eu passei, o cara tentou foder também, escrevendo os bagulhos lá. Mas eu fiquei de boa. Fazendo continha de vezes. Mano, você tem que ficar de boca. É só avaliar o bagulho. Não, vou aqui treinar a continha de vezes, escrevendo os bagulhos. Ele escrevia com a caneta fortão. Você só escutava o... da caneta. Riscando fortão o papel, cara. Acho que chega de desaforo também. Já fomos desaforados o suficiente pelo dia de hoje. Já desabafamos. Temos um episódio. A gente vai ficando por aqui. E a gente volta assim que a gente puder. Era pro Febroso ser um podcast semanal, mas não. É isso. Espero que vocês tenham tido uma boa experiência. E até o próximo episódio.
Tchau, gente.
Tchau, gente. Obrigada pela companhia.
Obrigada. E se vocês tiverem histórias de desaforo, manda pra gente, porque é muito legal de ouvir como que você foi desaforado e como você deu a volta por cima. Ou
por favor,
não,
pode
também
mandar no nosso Instagram, pode mandar no nosso e-mail. O Instagram é @fibrosopodcast, o e-mail é fibrosopodcast@gmail.com, ou então entra logo no grupo do Telegram, t.me/febroso, e conversa lá com todo mundo. Tem pouca gente, o grupo é respeitoso, não tem flood, não tem nada. Você vai adorar.
Um beijo!
Beijo.
Beijo.
Até o próximo episódio.